Então nós estamos em 1 Samuel, capítulo 29 agora. 1 Samuel 29. Nosso último assunto no capítulo 28 foi o encontro de Saul com aquela mulher que trouxe Samuel de volta para falar com Saul na sua situação de angústia. Nós, como vocês podem ver no título da folha, né, nós estamos aqui na última etapa do reinado de Saul. Durante toda essa segunda parte do livro de 1 Samuel, nós estamos vendo Saul como um homem que não tem a bênção nem a direção de Deus na vida dele. E, na verdade, o assunto é mais Davi, mas Saul continua como rei. E então, Davi passou por várias experiências, por várias situações, nesse período de exílio. E depois, no final desse período de exílio, de fuga, Davi está sempre mudando de lugar para lugar para fugir de Saul. No final do período, essa parte é importante para entender o que está acontecendo no capítulo 29. A última vez que Davi tem um encontro com Saul é no capítulo 26, que é a segunda vez que Davi tem a chance de matar Saul. Saul está nas mãos dele, mas ele não faz, porque essa é a lição que Deus está ensinando para Davi, que ele não vai conquistar o reino por sua própria força, ele não vai lutar em causa própria, ele vai deixar nas mãos de Deus, que é muito, muito bonito quando a gente estuda aqui na Bíblia, né? Quando a gente enfrenta na vida pessoal, né? Quando a gente tem a chance, que a gente até pensa assim, poxa, Deus está me dando oportunidade, a gente tem, é verdade que tem situações que nós temos que agir pela fé, na ordem de Deus, mas é um conselho generalizado, né? A filosofia do mundo, mesmo o mundo que acredita em Deus, porque nós podemos dizer que no mundo tem pessoas que acreditam na existência de Deus, mas não o conhecem, não seguem, e tem também uma boa parte de pessoas que nem acreditam em Deus, pelo menos como pessoa. Existe uma série de ideias erradas a respeito de Deus. Mas eu até... sempre quando, acho que todos vocês ouvem uma frase que talvez, quem sabe até a gente repete, né? Que quando você deseja feliz ano novo, é um costume entre as pessoas, assim, ó, que Deus te dê saúde porque o resto a gente se vira, não é? Não é a frase assim que todo mundo fala, e eu sempre fico pensando, que ideia errada, porque é como assim, a única coisa, Deus, que a gente quer que o Senhor faça para nós, é nos dar assim saúde porque a nossa vida a gente cuida. É uma ideia errada sobre Deus, uma ideia errada. Eu sempre fico pensando comigo, assim, se eu fosse falar assim, que isso, está errado, né? E aqui, assim, esse é um negócio meio radical. Eu nunca sei, assim, o que Deus quer que a gente faça quando alguém fala uma frase dessas, né? O que Jesus falaria, né? Se Jesus estivesse nessa situação. Mas, enfim, a ideia que Deus vai cuidando de tudo, né? Que Deus só nos dá saúde, a gente cuida de tudo, é uma ideia errada. Nós, às vezes, temos que tomar certas iniciativas, mas realmente as grandes situações, as decisões, nesse caso de Davi, do reino, ele tinha que deixar para Deus, né? Isso era uma coisa que ele não podia fazer por conta dele, né? E ele aprendeu outras coisas, às vezes em mínimas coisas, ele tinha que buscar a orientação de Deus, né? Deus não estava lá simplesmente como uma figura, em último caso, em alguma emergência, mas Deus é um Deus que guia a nossa vida em todos os momentos, ele é dono da nossa vida, e Davi estava aprendendo isso. Mas no final, no capítulo 26, né, quando ele... mais uma vez ele passa na prova e Saul vai embora, o capítulo 27 começa Davi dizendo, olha, um dia eu ainda vou morrer nas mãos de Saul. é uma conclusão errada, porque Deus o guardou até aquele momento. Por que que ele vai dizer, um dia eu ainda vou morrer nas mãos de Saul? Mas é a fraqueza humana que nós também, muitas vezes, estamos sujeitos a ter esses sentimentos, né? Então Davi toma uma decisão, no capítulo 27, de ir para a terra dos filisteus. E é nesse contexto que a gente precisa entender esses últimos capítulos de Samuel, de 1 Samuel. Ele vai, a história, sabe quando um filme ou um livro vai alternando entre, né, uma cena está acontecendo com Davi e outra cena está acontecendo com Saul. Então, os capítulos alternam, porque nós estamos aqui nos preparativos. Capítulo 28 começa dizendo que os filisteus estão se preparando para uma grande batalha contra Israel. E é nessa batalha que Saul vai ser morto. Então, logicamente, Davi não sabe disso, né? Mas é uma coisa assim muito interessante, essa cena vai desenvolvendo, né? Então, capítulo 27, Davi vai para os filisteus. Lá ele fica com esse mesmo rei, Aquis, que era o rei que ele tinha ido no primeiro, assim que ele fugiu de Saul, ele tinha ido para lá, e o povo falou, mas esse é o Davi que eles falavam, que Saul matava seus milhares e Davi matava suas dezenas de milhares. Que isso, você está acolhendo o inimigo dos filisteus aqui? Aí Davi ficou com medo, se fingiu de doido e pôde escapar. Aí, só que agora ele volta, vamos dizer assim, no final desse período de exílio, ele volta para o mesmo rei, Aquis, em Gate, dos filisteus, e ele se dá bem. Ele fica ali, Aquis dá uma cidade para ele, Ziclague. Durante todo o tempo no deserto, nas fugas, eles tinham que viver como nômades, eles não tinham casa, era uma vida difícil. Já pensou viver 8, 9, 10 anos dessa forma? Eles estavam cansados. Davi tinha se casado, ou tinham esposas antes, ou tinham se casado também, porque aqui nessa história final você percebe que quase todos esse bando de Davi, esses 600 homens, eles tinham famílias. Então, ele ficou um ano e quatro meses, o último período de Davi, de fuga, um ano e quatro meses ele está na terra dos filisteus. E agora ele tem uma cidade, Ziclague, ele tem um lugar fixo, ele tem uma proteção, porque Saul jamais vai procurar Davi no meio dos filisteus. Saul não, né, tem medo dos filisteus, ele não vai procurar lá. Então, Davi encontra uma espécie de segurança. Só que não é uma segurança certa, é uma segurança errada, mas apesar de tudo, Davi está buscando, é uma pessoa que tem um coração para Deus, e Deus está cuidando. Então essa história, embora não justifique, é difícil explicar isso, porque nós nunca podemos ter atitude com Deus, assim, ó, Deus, eu posso estar fazendo uma coisa errada, mas eu sou filho teu, o Senhor tem que me guardar. Isso é uma atitude errada, que nem aquela tentação que Satanás deu para Jesus, te lança desse pináculo do templo, porque os anjos de Deus vão te guardar. Você percebe a diferença? Se um acidente acontece, e Jesus cai de um lugar alto, os anjos de Deus vão guardá-lo. Mas Jesus falou assim, eu não posso tentar, está escrito na palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus, eu não posso tentar a Deus, eu não posso me jogar numa situação ruim. Então Davi não tinha consciência que estava fazendo uma coisa errada, mas Deus o guardou. Então é muito diferente de você fazer uma coisa consciente, que você sabe que Deus não quer, e fala assim, Deus, eu sou filho teu, o Senhor tem a obrigação de me guardar, né? É como um filho assim, fala, eu sei que papai vai me tirar dessa enrascada, dessa situação. É diferente do que assim, você ter uma situação que você não podia prever, E achar que Deus vai guardar mesmo assim. Então, as cenas vão se alternando. Davi está entre os filisteus. Nesse capítulo 27, outro fator importante para a história que vem, é que enquanto ele estava com os filisteus, o que, que Davi estava fazendo? Ele saía da cidadezinha, Ziclague, onde ele estava acomodado, e ia atacar os amalequitas, fala de outros também, né? 27:8, né? Que ele se dava contra os jesuritas, os gersitas e os amalequitas. Bom, os outros dois povos a gente não conhece muito, mas os amalequitas nós conhecemos de longa data, né? Que desde o tempo lá que o povo de Deus estava no deserto com Moisés, os amalequitas atacavam o povo de Deus e Saul tinha recebido a incumbência de destruí-los totalmente, né? Saul deve ter atacado uma tribo, um povo, porque esses povos eram espalhados, viviam como nômades, viajando. Então Saul acabou com uma determinada vila, né? Uma determinada tribo dos amalequitas, mas os amalequitas estão aqui de novo e eles vão aparecer agora nessa última história de Davi em 1 Samuel. Então, Davi, enquanto ele estava com os filisteus, ele ficava atacando esses inimigos de Israel, mas ele não mostrava isso para o rei Aques. Ele não estava atacando os filisteus, mas ele queria que Aques acreditasse que ele não estava ainda ajudando o povo de Israel. Ele estava vivendo uma situação falsa, e isso não é uma situação boa. Quando Abraão fugiu, já mostrei o paralelo, quando Abraão saiu da terra prometida e foi para o Egito, porque estava com fome, Deus podia ter guardado, Deus podia ter suprido, mas ele foi uma fraqueza, ele foi para o Egito, e lá no Egito, fora da posição certa, para se proteger, o que ele fez? O que Abraão fez no Egito? Ele mentiu a respeito de Sara, ele falou, ó, ela é minha irmã, quando era a esposa, ele mentiu. Então muitas vezes quando nós saímos fora da posição certa, Deus tem um lugar certo, Deus tem uma posição certa para nós, às vezes não é uma posição segura, humanamente falando, nós procuramos segurança humana. Abraão procurou comida no Egito, Isaac fez a mesma coisa, Davi estava procurando segurança, mas quem estava guardando Davi? Deus estava guardando Davi, mas ele se cansou. Eu entendo isso, a gente espera em Deus, a gente ora, ai, Deus nos livrou. Aí vem outra situação, a gente espera, a gente busca Deus, ele nos livra. Aí vem outro, fala assim, ó, Deus, não sei o que é, parece que a gente se cansa de buscar a Deus, parece que é um trabalho, parece que não sei o que é. Não é uma coisa natural para a nossa natureza humana. Então, eu falo assim, olha, dessa vez, Deus, eu estou cansado, eu não quero saber de jejum, não quero saber de buscar a Deus, eu vou buscar uma segurança humana. Eu não estou querendo dizer que todas as vezes que a gente procura o emprego, segurança financeira, o médico, segurança de saúde, assim, outros recursos que nós podemos ter, isso não é uma coisa errada em si, mas quando nós saímos da posição de segurança em Deus, nós nos colocamos numa situação em que nós temos que usar nossa própria inteligência para nos proteger. Então Davi, ele tinha o coração para Deus, ele não aguentava ficar parado, você deve notar isso, quando naquele outro capítulos anteriores, uma cidade estava sendo atacada pelos filisteus, a cidade de Keila, ele foi lá, ele não tinha nada, ele não era o rei ainda, ele não tinha responsabilidade, ele foi lá para libertar Keila, uma das cidades de Israel, dos ataques. Então Davi é uma pessoa que ele tem o povo de Deus no coração dele, aqui ele está entre os filisteus, ele pode, agora eu vou esperar, aguardar que Deus vai fazer, não, ele vai atacando os inimigos de Israel, só que ele mente para Aques, ele fala assim, ó, Aques, eu fui atacar o povo de Israel, só que ele não deixava um sobrevivente lá entre os inimigos para contar a mentira dele, mas essa era a situação que Davi estava vivendo. Aí capítulo 28, só acompanhe comigo essa alternância de cenas. No capítulo 28, começa assim, primeiro versículo. Naqueles dias, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi, fica sabendo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Disse Davi, então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Davi está vivendo uma mentira. Que Aquis falou assim, olha, todos os filisteus vão se juntar, todos os filisteus vão lutar contra Israel, e já que você está mostrando que você agora é um inimigo de Israel, você é um aliado meu, você vai comigo. E Davi tem que fazer o papel. Então ele fala assim, pois é, hoje você vai ver a minha coragem, você vai ver o que eu posso fazer. Aí Aquis fala assim, no versículo 2, por isso eu te nomei o meu guarda pessoal para sempre. Aí a cena muda, né? Porque, na verdade, assim, é a continuação, mas Saul vê esse enorme exército se preparando, Saul fica com medo porque ele não tem a proteção de Deus, ele sabe que Deus não está apoiando, e acontece toda essa história que nós já estudamos sobre ele procurar Samuel entre os mortos, né? Aí capítulo 29 volta para Davi, percebe? Volta para Davi, agora nós vamos ver, capítulo 29 e 30, acontece alguma coisa ao mesmo tempo, isso é importante, nós não vamos conseguir terminar essa história hoje, mas ao mesmo tempo que capítulos 29 e 30 estão contando uma história sobre Davi e o que está acontecendo com ele, capítulo 31, que é a batalha final, está acontecendo paralelamente. Então essas coisas estão acontecendo, isso é muito significativo, você vai perceber que isso, essa história é muito significativa. Eu vou dar mais ou menos a ideia desde já para você entender. O que que Davi está esperando? O que que Davi está esperando? Qual que é a unção dele? Ele vai ser o quê? Rei de Israel, né? Ele está esperando o trono. O que que está impedindo Davi de ser rei? Saul, enquanto Saul está vivo, e ele já decidiu e definiu e falou com os conselheiros dele, falou assim, olha, um dia Saul vai ser morto, ou vai morrer de causas naturais, ou alguma coisa vai acontecer, mas eu não levanto minha mão contra Saul. Então, Davi está esperando isso, e isso que Davi está esperando vai acontecer, mas Davi não sabe. Ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, a porta está quase abrindo, está chegando o dia que Davi está esperando todos esses anos, Davi vai chegar ao ponto mais baixo. Só resumindo, assim, depois nós vamos ver, eu quero que vocês entendam o contexto da história. Davi está vivendo uma mentira, ele está vivendo uma situação insustentável. Agora ele é convocado pelo rei dos filisteus para ir junto com ele contra o seu povo. Davi vai ter duas opções nessa situação, duas opções, as duas ruins. Se ele falar com o rei Aquis, eu não vou, ele vai destruir todo o relacionamento que ele tem com Aquis até agora, ele vai colocar a vida dele em perigo. Se ele falar assim, não, eu não vou. Aquis vai dizer, ah, então seu hipócrita, você ainda é amigo do seu povo e você não é amigo meu coisa nenhuma. Então essa é uma opção. A outra opção, ele ir junto para a batalha. E o que ele vai fazer na batalha? Como que ele vai acompanhar os filisteus contra o povo dele? Ele vai ser rei de Israel, ele nunca tirou esse, ele, em momento nenhum ele se tornou contra o povo dele, de maneira nenhuma, ele está só se protegendo. Então, o que que ele vai fazer? Graças a Deus, que Deus tem uma saída. Eu leio essa história e falo assim, Davi, o que que você estava pensando? O que que você ia fazer? Mas Deus tem uma libertação, só resumindo aqui já, depois a gente volta e vê um pouquinho mais os detalhes. Então, os outros chefes dos filisteus, no capítulo 29, capítulo 29 tem um assunto só, é um capítulo curto, é um assunto só. Os outros chefes, os filisteus, barram Davi, falam assim, ô Aquis, você está pensando em quê? Em levar esse hebreu junto conosco para batalhar contra o povo? Ah, não, mas Davi é um homem fiel, você não sabe, Davi, olha, ele está atacando o povo dele. Ah, você está muito ingênuo, Aquis, você está achando que ele está do seu lado? como que ele vai restaurar o favor dele? Lá na, ele está em desgraça, ele está exilado. Mas como que Davi vai conseguir voltar ao povo dele? Ele vai conseguir virando contra nós e matando. Está escrito aqui, eles falaram isso. Eu não sei se não era isso que Davi ia fazer. Não sei, né? Não está claro qual que era a intenção. Mas era um argumento muito até fundamentado que os filisteus usaram. De jeito nenhum, manda esse homem voltar. Então foi o livramento de Deus. Só que quando Davi, olha, se você olhar no mapa, quem está com a apostila, eu dei um mapa, né? Se você olhar no mapa, você tem que olhar onde que os filisteus estavam fazendo guerra. 29:1, Afec. Onde que eles estavam fazendo guerra? Afec. Onde que é a cidade que Deus, que Aquis deu para Davi? Ziclag. Então, se você olhar no mapa, você vai ver que é bem longe. E, de fato, capítulo 30, versículo 1, fala que Davi e seus homens levaram três dias, para voltar da frente de batalha dos filisteus para a cidade deles. E isso quer dizer que Davi tinha ido junto com os filisteus pelo menos 3 dias para chegar em Afec. Chegaram lá, todos os filisteus se colocaram, né, se ordenaram em batalha, aí os outros chefes dos filisteus recusaram Davi, aí Davi volta. Então, pelo menos uma semana, Davi está fora da cidade dele. E Davi fez uma coisa que eu acho impensável, porque ele foi com 600 homens, a força total, ele largou a cidade dele só com mulheres e crianças. Pelo que parece na história, não tinha um homem para proteger a cidade. Então, Davi foi, né, aconteceu essa história, ele foi livrado, né, talvez Davi voltou até com um senso de alívio, né, Deus me tirou dessa, só que ele chegou em Ziclag, a cidade dele foi queimada a fogo, os amalequitas que ele andava atacando uns e outros, acharam o momento deles de vingança. Não é isso que Davi estava fazendo nesse tempo? Ele ia sair com os homens, atacavam os amalequitas, atacava outro inimigo de Israel tal, e voltava, né? Pegava, sei lá, uma tribo assim, acabava com todos e voltava. Só que os outros, com certeza sabiam, assim, olha, tem um bando aí, naquela cidade de Ziclag, que eles estão acabando com a gente. Então, de alguma maneira, eu acho que eles até descobriram que a cidade estava desprotegida, aproveitaram essa ausência de Davi, pegaram a cidade, pegaram as mulheres, as crianças, pegaram os rebanhos, sei lá, as coisas de bens que eles tinham, e foram embora. Quando Davi, os 600 homens dele, chegaram de volta em Ziclag, tudo queimado a fogo, tudo destruído, e sem as mulheres e crianças. Era o ponto mais baixo de toda a história de Davi nesse tempo de exílio. Ele nunca passou por nada semelhante a isso. Ele já passou por perigos com Saul, ele passou por uma série de coisas, mas ele nunca passou por uma situação como essa. A Bíblia diz, o texto diz assim, que todos os homens que estavam com Davi, e Davi não fala especificamente dele, mas fala especificamente em 30, capítulo 30, versículo 5, que as duas mulheres de Davi também foram levadas, né, pelos amalequitas. Então fala que todos os homens choraram até não ter mais lágrimas na cabeça deles, né? Não tinha mais lágrima para chorar, não tinha mais força, choraram, esses homens fortes, esses homens que enfrentavam todo tipo de situação, eles choraram primeiro, depois, aí eles pensaram, o que nós vamos fazer? Sabe o que eles descobriram, o que eles resolveram fazer? Vamos apedrejar Davi, tudo é culpa de Davi. Esse homem nos trouxe aqui para os filisteus, nos levou lá, é tudo culpa dele, nós vamos agora, ele que vai pagar, ele vai morrer. E Davi passa por uma situação que a gente não pode muito imaginar. Eu queria só que você sentisse esse drama, que nós vamos voltar e ver um pouquinho melhor alguns detalhes. Eu queria que vocês vissem até esse ponto, e entender que nesse exato momento, a gente não tem noção assim exato dos dias, mas paralelamente com isso, quando Davi estava chorando, quando Davi depois foi perseguir os amalequitas para recuperar as famílias e tudo, nesse exato momento estava acontecendo a batalha em que Saul estava sendo morto e que estava abrindo o caminho para Davi ser rei. Não é interessante como Deus permite que a gente chegue no lugar mais baixo, exatamente no momento que ele está abrindo a porta para todo esse período escuro, todo esse período de provação, está quase acabando, mas Davi está chegando ao ponto que ele quase pode falar assim: Deus, não dá mais, né? Ele podia ter várias reações, nós vamos falar sobre isso, né? Várias possibilidades que Davi tinha, né, como reação, e como que Deus o guardou e como que ele permaneceu no meio de toda essa situação. Então, vamos só voltar, ler rapidamente o capítulo 29, mas esse é o cenário e essas são as coisas que estão acontecendo paralelamente. Então, capítulo 29, ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afec, acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Então tá armado assim os dois acampamentos. Os príncipes dos filisteus foram-se para lá com centenas e com milhares, mas Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Perguntaram os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? Respondeu Aquis: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? No capítulo 27 diz que Davi ficou lá 1 ano e 4 meses, né? Então realmente foi um bom período, né, que ele ficou lá. Coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Está vendo como ele caracteriza, né, que ele acha que Davi se revoltou contra Saul, que ele é um, né, era comum, né, tem um rei e tem um outro que quer ser rei, então ele faz uma insurgência, né, ele faz uma, né, um grupo que quer derrubar o outro líder, né, então era isso que ele entendeu, mas não era isso, porque Deus o tinha escolhido, né, não foi nenhuma iniciativa de Davi. Agora, por mais esse paralelo, eu acho que é importante notar, por mais que eu vejo, né, que Davi está aqui numa posição errada, procurando uma segurança errada, procurando até uma estabilidade, né, como eu falei assim, a gente às vezes se cansa da vida de dependência de Deus, mas que Deus nos dê forças, cada um na situação que está, se Deus está pedindo de você uma dependência de Deus, né, cuide, fortaleça-se no Senhor, busque forças em Deus para suportar a sua situação. Todas as situações que Deus permite na nossa vida, essa coisa assim de Deus ser soberano é um mistério. Tem coisas que nós fazemos de maneira errada e Deus não é responsável por essas coisas erradas, mas Deus é soberano na nossa vida. Essa história de Davi, como eu falei, não é uma desculpa para a gente entrar em coisas erradas conscientemente, mas essa história de Davi é uma história que me anima tremendamente, porque todos nós somos falhos. Tem momentos que a gente fraqueja, que a gente tropeça, que a gente volta a procurar uma estabilidade humana, que a gente tenta achar uma outra saída, e se nós não estivermos rejeitando o Senhor, se nós não estivermos, né, Deus que sabe julgar isso, mas Deus guarda, porque nessa história, meus irmãos, né, só citando mais um fato, né, dessa coisa dos amalequitas, os amalequitas pegaram as mulheres, as crianças, as famílias do povo, do bando de Davi, mas não machucaram uma pessoa. Isso é ou não é a soberania de Deus, a provisão de Deus guardando? Né? É como Satanás, naquela história de Jó, Deus falou com ele: você pode até esse ponto, não foi isso? Você pode tirar as coisas, depois você pode pôr a mão, mas só não na vida. Deus marcava os limites. Então Deus, com certeza aqui, ele permitiu que algo acontecesse com Davi, porque realmente ele estava numa posição errada e algumas consequências vieram, mas Deus limitou. Deus não. E olha, ele tinha, Davi podia esperar alguma misericórdia desses amalequitas? Primeiro porque os povos naquele tempo, eles não tinham misericórdia mesmo. E outro porque Davi andava matando homens, mulheres e crianças do povo deles. Então, os amalequitas, quando eles chegaram na cidade de Ziclag, eles podiam muito bem ter falado assim, olha, esses homens aí mataram nossas mulheres e crianças, nós vamos fazer a mesma coisa. E outra coisa, eu falei assim, Davi não podia ter deixado aquele povo sem proteção. Mas no fim cooperou para o bem, porque se tivesse soldados lá em número menor, aí sim eu acho que eles tinham matado tudo, porque tinham homens, né? Mas como não tinha um homem, ele falou assim, bom, então não precisamos nem lutar, pegaram todo mundo e levaram cativo. Mas foi a proteção de Deus, acima de qualquer dúvida, naquele tempo, eu acredito que isso aí é uma coisa inédita do povo vir e levar embora as famílias e as coisas sem machucar uma pessoa, porque depois fala que Davi recuperou todos, nenhum machucado, nenhuma pessoa faltando, nada aconteceu, é proteção de Deus. Então, agora outra coisa para notar aqui, é que apesar de Davi estar nessa posição errada, o rei Aquis dá um testemunho dele nesse capítulo, que é um testemunho ao caráter de Deus na vida de Davi, né? Porque ele fala assim, ele vai falar várias vezes, presta atenção, não é este Davi o rei de Saul, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Então Davi dava um testemunho, ele era uma pessoa de caráter que o próprio rei aqui não podia falar uma coisa contra ele. Porém, versículo 4, os príncipes dos filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Aquis, faze voltar a esse homem, torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha para que não se nos torne na batalha em adversário. Ele vai virar de lado no meio da batalha. Como se tornaria este agradável ao seu senhor? Não seria com as cabeças desses nossos homens? E aí eles lembram de novo, olha aquele período em que Davi tinha o seu período de glória lá junto com Saul, aquele período o povo não esquecia, olha só, esse aqui faz 10 anos esse cântico, né, essa celebração, versículo 5, não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Eu fico pensando, que coisa tremenda, Deus agiu de tal forma na vida de Davi naquele tempo, que até hoje isso é lembrado, e até hoje, né, até essa época, né, Saul tinha ciúmes dele por causa disso, né, mas era por causa da atuação de Deus na vida de Davi. Tudo isso mostra, meus irmãos, que nós não precisamos, lógico, eu não estou fazendo uma afirmação que envolve talvez alguns tipos de situação, mas é um princípio de que nós não precisamos de propaganda para fazer a obra de Deus. Cada situação tem que buscar a orientação de Deus, não estou falando que você nunca usa rádio, você nunca usa jornal para divulgar um evento, uma coisa assim, mas para fazer a obra de Deus, quando Deus está agindo, não precisa, porque a Bíblia tem múltiplos exemplos de como as coisas aconteciam quando não tinha nada dessas coisas, todo mundo ficava sabendo, todo mundo vinha, né? E isso é um exemplo aqui, né, de como Deus tinha atuado através de Davi, e até hoje, até essa época aqui, o povo está falando disso, né? Então, Deus não precisa de propaganda para tornar conhecidas as obras dele. Geralmente, quando, isso até é um princípio até comercial que é válido, né? Quando uma firma tem que fazer muita propaganda, porque geralmente não tem um serviço que fala por si mesma, né? Né? Então, quanto mais a gente tem que fazer propaganda, menos conteúdo a gente tem, né? Quando a gente tem realmente o que é bom, todo mundo sai falando, né? Quando Deus está curando, quando Deus está fazendo obra, gente, Jesus falava assim, não conte para ninguém. Jesus tentava limitar a propaganda boca a boca, né, para que não fosse assim uma coisa que as pessoas fossem aumentando, as pessoas viessem só procurando aquilo, né? Então, a propaganda, isso é uma coisa que acontece por si mesmo. Versículo 6, então Aquis chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor. Esses diálogos, quando pessoas de fora de Israel falam do nome de Deus, né, porque hoje assim, a palavra Deus, né, todo mundo usa, mas naquele tempo, o Deus dos hebreus não era o nome que todo mundo usava. Cada povo tinha seu Deus, né? Então, quando Aquis fala assim, tão certo como vive o Senhor, ou ele sabia que Davi servia o Senhor, então ele está dizendo, eu vou falar pelo nome do seu Deus, para que você acredite no que eu estou falando, né? Não sei, mas acontece várias vezes que pessoas de outras nações falavam do nome de Deus. Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e a tua entrada, a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos. Nenhum mal achei em ti, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, mas aos príncipes, os outros chefes, os filisteus, não agradas. Volta agora e vai em paz, nada faças para desagradar aos príncipes dos filisteus. Aí Davi responde, versículo 8, então Davi disse a Aquis, mas o que fiz? O que achaste no teu servo, desde o dia em que vim ter contigo, até o dia de hoje, para que eu não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Essa frase de Davi, eu acredito que foi uma boa encenação, porque não é possível que Davi vai falar um negócio desse. Mas imagine comigo, Davi está numa situação insustentável, lembre disso. Ele está numa situação que eu acho que ele não sabe o que fazer. Se quando Aquis chega e fala assim, olha, eles não querem que você vá para a batalha conosco, volte. E ele fala assim, opa, tá bom, então eu vou embora. Aquis também ia perceber a situação. Então Davi tem que representar até o fim. Ele tem que falar, mas meu senhor, o que foi que eu fiz e tal. Ele tem que fazer essa encenação, porque faz parte da mentira que ele está vivendo, né? Então é uma situação muito embaraçosa, né? Muito estranha, mas é a situação que ele está vivendo. E irmãos, é difícil, não sei exatamente como aplicar na vida de cada um, mas como eu falei, isso eu acho que representa situações, porque todos nós estamos buscando um reino que ainda não veio em plenitude. Nós cremos no reino de Deus, nós cremos no que Jesus já fez, nós anunciamos o reino de Deus, mas o reino de Deus, na prática, na visibilidade, não veio. Mas nós não estamos apenas esperando ir embora para o céu um dia, nós estamos esperando algo que Deus vai fazer na terra, no meio de nós, o povo dele. Amém, irmãos? E nós não estamos só ganhando almas para Jesus, isso é importante, mas nós também estamos procurando praticar, viver o reino de Deus, é isso que representa Davi. Então, há momentos na nossa espera que parece que está demorando tanto, que parece que não vai acontecer, que há tantos obstáculos, que a gente tem uma tendência de nos acomodar, né? Como Davi fez com os filisteus, você, tá bom, vou me estabelecer aqui, as nossas famílias, né? Nossa turma aqui, cada um, nós vamos ter uma cidade, nós vamos viver. Só que esse tipo de acomodação, esse tipo de nos estabelecer no reino deste mundo não funciona. Então, nós não vamos nos separar do mundo, todo mundo vai viver lá num mosteiro, numa comunidade longe de todo o resto da população, mas nós temos que estar na nossa posição certa, que não é uma posição segura, humanamente falando. A nossa posição neste mundo é uma posição como Davi, fugindo. Nós somos inimigos do sistema falso. todo o sistema falso. Então nós somos uma ameaça, e é difícil conviver com essa ameaça, é difícil conviver com essa situação que nós estamos aqui, mas não é, nós não temos como fincar raízes, nós não temos condições de viver uma vida normal como todo mundo vive, né? E isso, eu creio que o verdadeiro cristianismo, se nós pudéssemos descobrir, se nós pudéssemos achar, nós estaríamos mais incomodados. Eu creio que a nossa vida hoje é uma vida bem essa assim, de viver na terra dos filisteus, e de repente nós somos chamados para lutar junto com os filisteus contra o povo de Deus, contra a causa de Deus, né? É só assim, por exemplo, vamos supor que você faz parte do sistema de ensino, e você é obrigado pelo sistema de ensino a ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. Não é um exemplo assim de você ter que ajudar os filisteus contra a causa de Deus? É um exemplo. Ou você pode estar numa firma, numa empresa, onde você é obrigado a fazer coisas desonestas, entendeu? Então, tem situações onde nós podemos, as circunstâncias, o nosso ambiente pode nos obrigar a fazer coisas contra o reino de Deus, e é nesse momento que nós temos que nos questionar: será que eu estou na terra dos filisteus? Será que eu não deveria estar fugindo de lugar em lugar, figuradamente, né? Como, né, a prática disso é uma coisa que Deus tem que mostrar para cada um, mas como nós devemos viver? Então essa é a situação. Eu queria que a gente sentisse que a posição errada pode nos obrigar a viver uma mentira, e é essa situação que Davi está vivendo, né? Deus precisa abrir nossos olhos para entender mais como isso acontece na nossa vida, mas ele tem que viver, ele tem que fazer de conta para o rei que ele mais queria na vida era ir junto com ele para lutar contra Israel, mas lógico que não é isso que ele queria. Aí versículo 9, respondeu Aquis: bem sei que aos meus olhos tem sido como um anjo de Deus. Olha que testemunho. Contudo, os príncipes dos filisteus disseram: não suba este conosco à batalha. Agora levanta-te amanhã de madrugada, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo, e parti logo que haja luz. Assim levantou-se Davi de madrugada, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Então, percebe o que está acontecendo? Quer dizer, enquanto Davi vai voltar para Ziclag, 3 dias, os filisteus já estão fazendo batalha, que a história vai contar no capítulo 31, que é essa batalha onde Saul morre. Então, enquanto isso, Davi volta para a sua cidade. Então, vamos pegar só o início agora do capítulo 30. Chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul a Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Então, inclusive, irmãos, isso aqui, eu já mencionei que Saul tinha a incumbência de acabar com os amalequitas. Você pode perceber, os amalequitas representam na Bíblia esses inimigos desleais. Porque os dois ataques que são registrados na Bíblia, um foi em Êxodo 17, lá no deserto. O que os amalequitas fizeram lá? Eles atacaram só assim, né, sabe, pegaram, eles não fizeram guerra inicialmente com Israel. Eles foram atacando e pegando as pessoas doentes, cansadas, né, as pessoas que tinham problemas e tal, eles pegaram essas pessoas. Eles são desleais, que é o nosso inimigo, né? Ele é desleal, ele procura achar uma fraqueza, ele procura achar um momento que nós não estamos firmados em Deus, ele procura as brechas. Então esse é o nosso inimigo, né? E ele age através da nossa carne. Então aqui os amalequitas atacam Ziclag quando não tem nenhum soldado lá, quer dizer, eles são covardes, né? Eles são desleais. Eles tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã jezreelita e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, imagine a situação dele, muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém? Então, nós vamos até aqui, deixa eu só falar um pouquinho sobre essas duas reações. A situação em que os homens de Davi estavam e a situação de Davi era a mesma, não é? Todos tinham perdido as famílias, todos tinham... É a mesma situação. Como que os homens de Davi reagiram? Primeiro, desespero. Isso também Davi sentiu. É uma coisa supernatural. Quando você encontra tudo arrasado, a sua primeira reação é desespero, é perda, é sentir, tudo o que aconteceu. Isso é natural. Mas a segunda reação é que é muito importante e determina. Porque a segunda reação dos homens de Davi foi amargura. Eles se amarguraram. E quando nós temos amargura, nós queremos culpar alguém. Irmãos, nós precisamos lembrar disso na vida prática. Quando uma coisa triste nos acontece, nós sempre queremos culpar alguém. De alguma maneira, isso nos dá um alívio. É um alívio falso, mas é um alívio. De alguma maneira, isso aconteceu, mas não foi minha culpa. É o governo, é a igreja, é o pastor, A gente está pronto sempre para culpar alguém. Então, a amargura é uma reação que vem na consequência do desespero. Uma coisa ruim nos acontece. A gente se desespera. Em seguida, a gente pode ficar amargurado. E isso é uma coisa muito séria. Isso acontece conosco, o início de amargura acontece em todos nós. Mas existe uma solução, irmãos. Existe uma solução. E nós precisamos entender isso, seja qual for a causa. Você talvez possa apontar o dedo para alguém que te perseguiu, para alguém que te fez mal, para alguém que traiu, para alguém, alguém da família. Você pode encontrar alguém que seja culpado do mal que está acontecendo a você. Você pode encontrar, mas essa não é a resposta certa. E a reação de Davi foi se fortalecer no Senhor. Só uma frasezinha aqui, mas diz muita coisa. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Para a gente entender isso, nós não temos tempo, mas eu vou ler pelo menos um dos salmos, mas você encontra isso em vários salmos. Para a gente entender o que Davi fez, Como é que a gente faz para se fortalecer no Senhor? Como é que a gente faz? Olha, eu vou dizer primeiro o que não é. Às vezes a gente tem assim, acontece um negócio ruim, quem sabe você é pai ou mãe na sua família, ou você é um líder, as pessoas olham para você, seja que for a situação, você pode pensar, eu não posso demonstrar que estou amargurado. Então eu preciso dizer, aconteceu isso, mas graças a Deus, está tudo bem. A gente fala as palavras, mas o nosso coração não está sincero, não está dizendo isso, não é isso que a gente está sentindo. Então essa não é a maneira certa. Apesar que muitos cristãos acham que é, mas não é o jeito certo. Você simplesmente fazer de conta, colocar uma frente, colocar uma máscara, dizer, estou passando por essa situação, mas eu estou firme no Senhor. Se isso é verdade, pode falar. Não é que você não pode falar isso, mas eu estou dizendo que a maneira de se fortalecer no Senhor não é tentar convencer você, tentar convencer os outros que está tudo bem. Isso não é o jeito. Tem uma pessoa com quem você pode falar, e você pode falar tudo o que está no seu coração, com Deus. E é isso que Davi tinha aprendido a fazer. Ele, que tinha passado esses anos no deserto, fugindo, mas Deus tinha dado um povo lá, um bando para apoiá-lo, para ajudá-lo. Mas na verdade, irmãos, até as pessoas mais próximas, às vezes, né, às vezes nós podemos compartilhar, isso é válido também com pessoas da sua confiança, com pessoas que são comprometidas e tudo, mas sabe que tem momentos, é só olhar os exemplos. Jesus, quando estava angustiado no jardim do Getsêmani, ele achou um dos discípulos, ele achou pelo menos um com quem ele pudesse falar. Ele começou a falar: minha alma está angustiada até a morte, mas eles foram dormir, de tristeza. Lógico que eles não estavam assim, sem sentir o que estava acontecendo, mas sabe, tem momentos que nós não encontramos ninguém, por isso nós temos que saber que nós podemos falar com Deus. Então vamos lá em Salmo, primeiro vou pegar dois versículos, Salmo 55, depois um Salmo 56. Que não é exato, esses salmos não foram escritos exatamente nesse período, mas em períodos semelhantes, né? No Salmo 55, eu só quero que vocês vejam que Davi, ele tinha coragem de falar com Deus, ele era transparente com Deus. Nós podemos ser transparentes com Deus. Tem uma pessoa, irmãos, tem uma pessoa, você pode pensar: olha, o que as pessoas vão pensar de mim se souber que eu estou tão arrasado? O que as pessoas vão achar? Aí tem uma pessoa que nunca vai se decepcionar com você, que ele já sabe tudo que está dentro de você. Você não tem nada a perder quando você fala com Deus. Você não precisa esconder nada de Deus. Então, Davi, ele fala assim, 55:4, o meu coração está angustiado dentro em mim, os terrores da morte me sobrevêm, temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Eu disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria, estaria em descanso, fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Esse é o desejo, você quer fugir da luta, quem me dera que eu pudesse estar em outro lugar, eu não queria estar aqui, eu queria estar longe, eu não quero estar nessa batalha. Você fala com Deus, ele sabe que você quer correr mesmo, você não está falando nenhuma novidade para ele. Mas o falar com ele, lembra que nós aprendemos com Ana, mãe de Samuel, ela derramava a alma diante de Deus, ela podia falar que ela sentia sobre a concorrente dela, ela podia falar que, né, da frustração de não ter filho, ela podia falar tudo. Às vezes ela ia falar com o marido falava assim: não, mas você não precisa de filho, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Você vê, o marido era uma pessoa excelente, mas ela queria outra coisa, ele não conseguiu, sabe, chegar onde ela precisava, ela teve que derramar a alma perante Deus. Por isso, irmãos, eu estou falando uma coisa super simples, elementar, mas não tem ninguém como Deus, não existe. Deus nos dá amigos, Deus nos dá pessoas, familiares, marido, esposa, filhos, isso tudo é maravilhoso, mas não tem ninguém que toma o lugar de Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Agora leia comigo Salmo 56. Tem misericórdia. Esse aqui fala, o Salmo, no título, fala que foi quando os filisteus o prenderam em Gat, que foi lá naquela primeira vez que ele foi para os filisteus. Mas é só para vocês verem mais ou menos como Davi fazia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia, eu não sei como está a sua tradução, né? Mas tem traduções que parece que perdem um pouco o impacto dessa frase, né? Mas o versículo 3 fala assim: no dia em que eu tiver medo, eu vou colocar a minha confiança em ti. Então, medo a gente tem, desespero a gente tem. É muito simples, parece que você lê isso aqui, ah, no dia que eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Mas irmãos, isso, ele falava com Deus no dia que ele estava com medo mesmo. Ele falava, Deus, o povo quer me apedrejar. Sabe Elias que falou, Deus, leva minha vida embora, chega, né? Ele sabia que tinha uma missão que não estava cumprida ainda. Me leva embora. Então, a gente tem momentos, a gente quer fugir da luta, a gente quer sair, a gente quer entregar os pontos, né? Jogar a toalha, falar, oh, acabou. Mas no dia em que eu estiver morrendo de medo, no dia que eu estiver prestes a desistir, eu vou confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Então, quando você coloca uma máscara para os outros e fala assim, não, está tudo bem comigo, está tudo bem, não é verdade, isso não te fortalece. Agora, quando você fala com Deus, você começa a falar, você olha, eu estou com medo, mas você começa a falar da grandeza de Deus. Como é que ele se fortaleceu? Ele começou a falar com Deus, né? Não é a mesma ocasião, você pode ver muitos salmos de Davi, às vezes ele começa, acho que é o salmo 28, que ele começa falando assim, Deus me livra, me livra. No meio do salmo ele fala, Deus já me respondeu, né? Durante o cântico, durante a oração, ele já tem a certeza de que Deus o visitou, que Deus respondeu. Então, quando você conversa com Deus, derrama sua alma com Deus, né? Eu encorajo muito a praticar uma comunhão com Deus que não seja formal, sabe? A gente às vezes aprende, né? Tem gente que logo assim, os novos convertidos, às vezes fala assim, você pode orar? Aí a pessoa assim, ah, eu sou novo, eu não aprendi a orar. Eu espero que nunca aprenda, porque esse aprender a orar não ajuda nada, né? Porque você tem que aprender a orar, é conversar com Deus, você não sabe falar o que você está sentindo, entendeu? Então, às vezes as pessoas ouvem os mais experientes orando aquelas orações bonitas e acham que tem que aprender a orar. Não tem que aprender a orar, tem que conversar com Deus. Então eu encorajo você a desenvolver um relacionamento com Deus, que você fale com Deus o que você está sentindo. Deus reage à sinceridade, Deus não reage à hipocrisia, a máscaras. Deus reage, Deus responde, Deus se relaciona. Sabe, é igual nós, quando você vê uma pessoa falando um monte de elogios para você, uma coisa assim meio formal, isso não te toca em nada. Mas quando a pessoa vem e fala uma verdade, às vezes até uma verdade dura, você se relaciona, porque a pessoa foi franca, foi sincera, foi real, foi genuína. E Deus, mais do que qualquer outra pessoa, Ele quer que você esqueça de todas as introduções, de todas as formalidades, de todas as coisas, e fale com Deus, ó Deus, eu estou assim, eu não aguento, eu estou com vontade de fugir, eu estou com vontade de abandonar a fé. Fala o que você está sentindo. Ele aguenta, Ele suporta a sua sinceridade, e Ele ama você a si mesmo. Então, ele fala dos inimigos, ele fala, mas ele fala assim, Deus, apesar de tudo, no dia que eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Foi assim que Davi se fortaleceu, foi assim que Davi começou a falar, quem me pode fazer o homem mortal? Todos os dias eles torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos. Ele falou, ele estava se sentindo perseguido, ele achava que todo mundo estava contra ele. Ele falou com Deus. Mas depois, o versículo 8 fala assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus registra todas as nossas lágrimas, todas as nossas reclamações. Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disso saberei que Deus está comigo, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem? Então ele vai falando com Deus, falando da grandeza de Deus, falando da situação dele. Cada um, você pode falar na sua sequência, na sua maneira, mas você vai falando com Deus até que a sua confiança em Deus se restaura, até que você começa a realmente saber novamente, leia a palavra, vai buscando a presença de Deus, até que toda aquela situação que está te perturbando e te angustiando passa, e você começa a se sentir solidamente alicerçado na rocha outra vez. Amém? Senhor Deus, nós queremos aprender a nos fortalecer em Ti. Situação nossa nenhuma pode ser pior do que essa que Davi estava. Ó Deus, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele não viu nenhuma saída, ele não viu como o Senhor iria fazer, mas antes de ver a resposta, ele se fortaleceu no Senhor Deus. E nós queremos aprender a fazer isso. Senhor, Tu sabes a situação de cada pessoa aqui nesta manhã. Que nós possamos aprender a falar contigo. Ó Deus, que nós não nos isolemos de Ti, Senhor. Não procuremos outras fontes de segurança e estabilidade, que possamos verdadeiramente nos refugiar em Ti, Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Para quem tiver interesse, nós temos a revista Impacto, uma nova edição. Que Deus os abençoe com uma boa semana.